As dificuldades sociais enfrentadas pelos professores em Angola vão além dos baixos salários oferecidos pelo governo. As condições precárias de trabalho, a escassez de recursos pedagógicos e material didático também se juntam a um mar de desafios enfrentados no exercício desta nobre profissão. Pedro Januário, professor do primeiro ciclo do ensino secundário e engenheiro informático, salienta que a situação dos educadores em Angola é crítica, sendo que os salários oferidos são pouco expressivos quando se pensa em satisfazer as necessidades básicas da vida. As turmas superlotadas são outro problema que piora a situação. Esta realidade não só afeta o processo de aprendizagem dos estudantes, mas também a motivação dos docentes, que se sentem desvalorizados e exaustos.
Isso vai desde o baixo salário, que não são suficientes para cobrir as despesas básicas, incluindo alimentação, transporte e necessidades familiares. A falta de recursos pedagógicos, como livros, materiais didáticos e tecnologias necessárias para ministrar aulas de qualidade. O excesso de responsabilidades com turmas superlotadas e cargas horárias intensas sem a devida compensação. Condições de trabalho inadequados, incluindo infraestruturas escolares precárias. Tudo isto são as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia como professor. E essas dificuldades comprometem significativamente o meu desempenho em sala de aula, gerando cansaço físico e mental, desmotivação e dificuldades em preparar aulas adequadas. Sem recursos pedagógicos, fazendo com que a aprendizagem dos alunos torne-se limitada.
Por sua vez, o professor Scott Cambolo, que tem experiência do ensino primário e ensino superior, retrata uma realidade ainda mais difícil nas periferias de Luanda, apontando a falta de casas de banho e de espaço para lazer como sendo situações inaceitáveis para um estabelecimento de ensino. O professor e doutorando em Ciências da Educação, Scott Cambolo, também menciona a sobrecarga de trabalho com turmas que podem atingir até 100 alunos como uma realidade que compromete a qualidade de ensino.
As dificuldades são muitas, não é? Eu dei aula numa escola onde não havia pátio para as crianças brincarem. Dei aula de uma escola onde não havia quarto de banho para as crianças fazerem as necessidades. Dei aula noutra escola onde o diretor fechava o quarto de banho porque não tinha água e as crianças iam urinar na rua. Porque a qualidade de ensino não está só no professor, é nessa relação entre a escola, a comunidade, os encarregados, etc. E todo o processo começa em casa. Essa dificuldade que o professor tem de planificar as suas aulas, essa dificuldade que os alunos têm de adquirir o material. Na rádio, a ministra ou o ministro diz que o material é gratuito, mas quando o aluno chega na escola não encontra o material, não encontra o manual, e os problemas começam. O pai não compra porque disseram que é gratuito. Yeah. São muitas, mas muitas as dificuldades. E são essas dificuldades que nos tornam bons professores. Nós contornamos essas dificuldades. Nós fomos formados nessas condições. Estamos também a formar nessas condições. Ainda resistei à sala de turmas com 90, 100 alunos. E como estratégia, o diretor dizia, quem chegasse depois das 13h15 ou das 8h15 já não devia entrar para que a sala não fique muito cheia ou não ficasse muito cheia. O acesso à própria escola quando chovesse, etc. São muitas dificuldades. E o desinvestimento que se dá na educação, né?
Mota Sebastião, professor e político, tem uma visão crítica sobre o reconhecimento da profissão docente. Na sua concepção, os professores em Angola não são vistos como agentes de transformação e a sociedade ignora o papel fundamental desempenhado por estes. A falta de reconhecimento e valorização, na visão do docente, constituem barreiras significativas para a melhoria da condição de vida do professor. Mata Sebastião também menciona as condições físicas e infraestruturais das escolas como um grande obstáculo, a falta de casas de banho e de condições para satisfação das necessidades fisiológicas e biológicas, assim como para a higienização pessoal, sobretudo para as mulheres e raparigas, é uma realidade que contrasta com o que é ensinado pelos professores. Para Mota Sebastião, a qualidade da educação e a condição de vida dos professores é uma cadeia interligada de fatores e a falta de uma combinação adequada de condições externas e internas prejudica todo o sistema de educação no país.
No exercício das suas funções de professor, mais do que educar, tem a missão de ser um agente transformador, passando conhecimentos e não transferindo conhecimentos, exercendo com alguma liberdade a sua docência, isso não existe. Portanto, retira qualquer possibilidade e até reduz o significado que a educação tem, se nós olharmos para o que o conceito educação significa. Portanto, essa é uma das dificuldades, para não dizer das dificuldades materiais, que em muitos casos o professor é obrigado a dar aulas em condições inapropriadas, né, em salas sem condições que possam efetivamente concorrer para que exista um ambiente educativo saudável, salas sem climatização, escolas sem banheiros, escolas sem giz, até isso. Portanto, são um conjunto de situações que nós podíamos aqui notar, caracterizarmos a condição em que os professores são submetidos no seu dia a dia. Essa dificuldade, claro, que afeta o desempenho em sala de aula e acabam comprometendo o próprio sistema de ensino. Porque quando a gente fala sobre educação, fala de um conjunto de elementos, né? A educação é uma cadeia. Existem aquelas condições externas e existem aquelas condições internas. As condições externas são aquelas que, no fundo, acabam demonstrando a tendência das políticas ligadas à educação. E as internas, aquelas que têm a ver com a política de gestão de ensino. Não havendo essas condições, claro que o desempenho do professor em sala de aulas fica comprometido, porque não existe combinação de fatores internos, fatores externos. E não havendo essa combinação, o que acontece é que o professor vai tentando preencher essas ausências, que deveriam ser questões naturais de quem administra o setor, no caso, Estados, governos. Portanto, essas condições naturais não existindo, o professor, porque precisa, de alguma forma, dar certas respostas, vê-se obrigado ele mesmo a criar essas condições. Portanto, isso acaba comprometendo não só a sua presença em sala de aula, como a própria qualidade de ensino como um todo.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu discurso à Nação, proferido a 15 de outubro último, reafirmou a contínua responsabilidade de disponibilizar gratuitamente aos alunos manuais escolares para o presente ano letivo. Disse que foram adquiridos cerca de 42 milhões de manuais, para tal foram investidos mais de 31 mil milhões de kwanzas. Entretanto, quando falta menos de um mês e algumas semanas para o fim do primeiro trimestre do ano letivo 2024-2025, muitos alunos das classes iniciais até a nona ainda não receberam os manuais que abundam no mercado informal. Sobre este facto, o Presidente da República já havia apelado aos vários agentes à observância do rigor nos planos de distribuição para que as crianças recebam efetivamente e em tempo útil os seus manuais escolares. Sobre a promessa de distribuição gratuita de manuais de ensino, que até à presente data ainda não foi cumprida, o professor Scott Cambolo critica a ausência de concretização deste compromisso publicamente assumido.
A educação só falha por falta de vontade política, por falta de comprometimento. Não há, a pedagogia do compromisso não funciona. O Presidente da República diz que disponibilizou milhões de kwanzas para a compra de material didático, distribuiu-se dinheiro para comprar carteiras, as carteiras não chegaram a todas as escolas, o material didático não chegou a todas as escolas, e quando se reclama, a rádio não fala, as pessoas não são responsabilizadas, como se nada tivesse acontecido. As pessoas devem ser responsabilizadas. Onde foram os livros? Onde foram as carteiras? Porque depois estão a dizer, Mazungueira não foi ao Ministério, não foi à indústria que produz os livros e tira os livros. Alguém do Ministério fez chegar esses livros às Mamazungueiras, às mamães vendedeiras.
A proposta do hoje é 2025 define a maior alocação de sempre para a educação com 2,239 bilhões de kwanzas, representando 6,5% do total do Orçamento Geral do Estado para 2025, em linha com a alocação dos últimos 5 anos. O Orçamento Geral do Estado para 2025 tem uma verba alocada de 728,81 mil milhões para o Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino, alocando uma verba montante de 450 mil milhões de kwanzas para o Projeto Nacional de Alimentação Escolar, que visa reforçar a merenda escolar. A situação económica de Angola é um fator crucial nas dificuldades enfrentadas pelos professores. Pedro Januário destaca que a inflação e a crise económica corroem o poder de compra dos docentes a todos os níveis.
Podemos dizer que são os baixos investimentos no setor da educação, refletindo-se nos salários e condições de trabalho. A desvalorização social da profissão docente, que muitas vezes é vista como secundária. A inflação e a crise econômica que corroem o poder de compra dos professores. A falta de políticas eficazes para garantir o bem-estar dos educadores. Essas são as principais causas das dificuldades enfrentadas pelos professores em Angola.
Mota Sebastião concorda, adicionando que muitos professores não conseguem garantir o básico para as suas famílias, como alimentação ao longo do mês.
Portanto, as condições socioeconómicas condicionam de facto, porque nós temos ainda uma realidade, infelizmente, que o professor não consegue, com o seu salário, proporcionar para a sua família alimentação durante o mês, para não dizer de outras questões que o professor poderia ter, por exemplo, com seu salário, pagar uma formação de superação, com seu salário, adquirir livros para investigação, para pesquisa e até para o melhoramento dos seus planos de aula.
Dificuldades económicas experimentadas pelos docentes para sustentar a família é também descrita pelo docente Scott Cambolo como uma luta constante que afeta não só a motivação dos professores, mas também a qualidade da educação oferecida.
Agora, no que diz respeito à remuneração, é já um problema político. É um problema de má gestão do erário, de má governação. O ensino superior, hoje houve um incremento. O Presidente da República resolveu essa situação. Mas os problemas continuam, porque com 300, 600 mil kwanzas, quase que não se está também ser suficiente para as despesas do dia a dia. É que cada dia que passa as coisas sobem, então é um problema conjuntural. E que deve ser resolvido por políticas públicas aceitáveis, funcionais. A nossa filosofia econômica, financeira, deve estar virada ao serviço do cidadão. Porque o problema não está só com o professor. Agora sim, vamos valorizar sim o professor. O salário do professor deve ser melhor. O professor deve ter todas as condições criadas.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 apresenta um incremento de dotação orçamental de cerca de 40% para a função educação. O governo tem como previsão de atribuição de orçamento para a função de educação de cerca de 2,2 bilhões de kwanzas, sendo que boa parte deste valor será para reforçar o programa de expansão e melhoria do ensino, tanto do primeiro ciclo como do segundo ciclo do ensino secundário. Nos últimos 5 anos, a média orçamental das despesas para o setor de ensino tem sido de cerca de 7%, valor abaixo dos 15% recomendados pela Declaração de Inchoen de 2015. Para melhorar a situação social dos professores, Pedro Januário propõe um aumento salarial significativo que permita aos educadores atender às suas necessidades básicas.
Primeiro, reajustes salariais periódicos que acompanhem o custo de vida Segundo, oferecimento de bolsas para formação contínua e desenvolvimento profissional. Terceiro, investimento em infraestruturas escolares modernas e equipadas. Políticas de apoio social, como habitação para professores e acesso a serviços básicos com condições especiais, créditos automóveis e outros de outros tipos.
Por seu turno, Moata Sebastião defende a necessidade de reformas educativas abrangentes que considerem as realidades sociais e económicas do país.
E aqui poderíamos colocar, por exemplo, como sugestão de medidas que poderiam ser implementadas, teria a ver, primeiro, com a implementação de uma reforma eficiente. E a reforma eficiente no sentido de olharmos para que tipo de sociedade queremos formar, para compreendermos que tipo de cidadão queremos formar. E estas questões são interessantes porque elas determinam, de facto, não só a necessidade, como, sobretudo, o interesse de quem tem a responsabilidade de formar. Portanto, essas questões que forem levantadas, nós podemos ter, sim, um currículo educativo que se adeque às necessidades reais de quem nós queremos formar.
Scott Cambolo, por sua vez, acredita que a solução para a crise na educação angolana passa pela capacitação contínua dos professores. Também ressalta a importância de criação de condições de trabalho adequadas, como a construção de escolas equipadas e espaços convenientes para atividades recreativas e pedagógicas.
O nosso problema é que as políticas económicas, as políticas financeiras, não sei se são mesmo estudadas ou não, porque é que cada ano que passa as coisas continuam a ser mais difíceis.
Os educadores concordam que a sociedade tem um papel fundamental na valorização da profissão docente. Pedro Januário menciona a importância de campanhas de consciencialização sobre a importância da educação e a necessidade de pressionar o governo para priorizar o setor.
A sociedade pode ajudar promovendo campanhas de conscientização sobre a importância da profissão docente, pressionando o governo ou o executivo para priorizar a educação e os direitos dos professores, criando iniciativas comunitárias para apoiar escolas e professores com doações de materiais, reconhecendo e celebrando publicamente o trabalho dos professores, promovendo sua valorização social.
Já Moata Sebastião acredita que uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres pode exigir melhores condições para a educação de qualidade e para a melhoria da condição social de vida dos professores.
Mas o papel da sociedade deverá também ser aquele papel cuja qualidade é determinada pelo nível de educação. Portanto, uma sociedade não instruída, uma cidade sem educação, uma cidade que não conhece os seus deveres, não conhece os seus direitos. Não conhecendo os seus direitos, não saberá como exigir para que a qualidade da educação possa ser efetivada. Portanto, como é que ela pode contribuir? Pode contribuir reivindicando, pode contribuir exigindo, pode contribuir cobrando respostas, porque a educação é uma questão de políticas públicas. A educação é uma necessidade natural do ser humano.
Por sua vez, Scott Cambolo também destaca a necessidade de colaboração comunitária, sugerindo iniciativas como doações de materiais escolares e reconhecimento do trabalho dos professores.
Quando o salário do professor sobe, também as coisas do mercado sobem. É preciso controlar a inflação e apostar na produção local. Porque se podemos pagar 2 milhões de kwanzas a um professor, se o professor comprar um quilo de arroz a 100 mil, acabou. São exemplos que eu estou a dar. Hoje, um professor universitário vai ganhar 600, 500 a 600 mil kwanzas. O salário mais baixo, penso que é 500 ou 600 mil kwanzas. Mas está a comprar quanto a caixa de frango? Está a comprar quanto o arroz? Está a pagar quanto de energia, de telefone, de internet? Onde está a chegar?
A reportagem da Voz da América com Agostinho Gaetano.